da América, transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, desta terça-feira, 9 de março. 9 de março foi o dia em que 334 bombardeiros americanos deitaram 2 mil toneladas de bombas incendiárias sobre a capital do Japão, Tóquio, destruindo vastas áreas da cidade. Estima-se que mais de 80 mil civis foram mortos. Foi durante a Segunda Guerra Mundial. Foi em 1945. Hoje, aqui na zona da capital americana, temos com o sol a brilhar, céu limpo e parece que vem aí a primavera, 18 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Na guerra das vacinas, a União Europeia diz que o mundo não se deve deixar enganar pela Rússia e pela China. A Organização Mundial de Saúde diz que mais de 30% das mulheres são vítimas de violência física e sexual através do mundo. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. O governo pede diálogo e reconciliação no Cafunfo. Novas estirpes de coronavírus detectadas em Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, rejeitou hoje acusações de que a União Europeia está a praticar nacionalismo de vacinas, afirmando que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos proibiram exportações da vacina contra a Covid-19 e a União Europeia nunca fez isso. A União Europeia tem estado a ser criticada pela lentidão em aprovar vacinas e por ter avisado contra o uso da vacina russa Sputnik V por esta não ter sido devidamente testada na União Europeia. Anteriormente, a União tinha também avisado o mundo para não se deixar enganar pela Rússia e China, que têm estado a exportar vacinas, fazendo notar que nesses dois países o nível de vacinações é muito mais baixo do que na Europa. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, disse hoje que uma em cada três mulheres em redor do mundo são sujeitas a violência física ou sexual durante a sua vida e que estes tipos de violência aumentaram com a pandemia do coronavírus. A OMS apelou aos governos para tomarem medidas para impedirem a violência e para melhorarem os serviços de ajuda às vítimas. A organização disse que cerca de 31% das mulheres de idade entre os 15 e 49 anos, cerca de 852 milhões de mulheres, já foram alvo de violência física ou sexual, isto incluindo em países da África subsaariana. O movimento M2D, que tinha apelado a manifestações em massa no Senegal para hoje e quarta-feira, anunciou a suspensão dos protestos e disse que vai criar um novo plano de ação com novas palavras de ordem. Esta decisão surge no dia seguinte à libertação de Ousmane Sonko, o principal opositor do governo, e a um discurso do presidente Macky Sall a apelar ao apaziguamento após terem registado a agitação mais grave desde 2012 neste país conhecido pela sua estabilidade na África Ocidental. O Senegal foi com efeito abalado na semana passada por confrontos entre jovens e as forças da lei, registando-se pilhagens e saques após a detenção de Ousmane Sonko, terceiro nas eleições presidenciais de 2019 e considerado candidato principal às eleições presidenciais de 2024. Sonko, presidente do partido PASTEF, foi formalmente detido sob acusação de perturbação da ordem pública, mas no início do mês de fevereiro foi alvo de uma caixa de violação apresentada por uma empregada de um salão de beleza onde ia receber massagens. O opositor alega ser vítima de uma conspiração desenhada pelo presidente para o manter fora das próximas eleições presidenciais, o que o presidente Sall rejeitou. Ontem, antes de ser libertado sob vigilância judicial, Sonko foi acusado de violação, mas libertado sob supervisão. O líder da oposição do Uganda, Bobi Wine, apelou hoje a um levantamento pacífico e uma manifestação contra o presidente Yoweri Museveni, que tem governado o país na África Ocidental desde 1986. Na sede do seu partido, a Plataforma de Unidade Nacional, o conhecido rapper disse apelar a que, citamos, se levantem pacificamente e desarmados para se manifestarem contra o regime que nos oprimiu, nos explorou e nos transformou em escravos no nosso próprio país. Ele convidou os cidadãos a marcharem até aos ministérios e departamentos do governo nos respectivos distritos e exigir respostas às suas reivindicações. Bobby Wine, cujo verdadeiro nome é Robert Kyagulani, foi o principal rival do presidente Museveni nas eleições presidenciais de 14 de janeiro. O chefe de Estado foi reeleito por um sexto mandato com 58% dos votos, de acordo com os resultados oficiais, à frente de Bobby Wine, que recebeu 35% dos votos, mas a oposição considerou a eleição uma fraude. Bobby Wine foi preso várias vezes e os seus apoiantes reprimidos sempre que organizavam protestos. O presidente francês, Emmanuel Macron, decidiu facilitar o acesso a arquivos classificados com mais de 50 anos, entre os quais os documentos da Guerra da Argélia entre 1954 e 1962. Em comunicado, a presidência afirmou que esta decisão vai reduzir significativamente os tempos de espera associados ao procedimento de desclassificação, nomeadamente nos que dizem respeito aos documentos relativos à Guerra da Argélia. O anúncio surge uma semana depois de Macron ter reconhecido, em nome da França, que o advogado e dirigente independentista argelino Ali Boumendjel foi torturado e assassinado pelo exército francês em 1957, durante a Guerra da Argélia. As autoridades argelinas reclamam há várias décadas a abertura dos arquivos coloniais e a resolução da questão dos desaparecidos da Guerra da Independência, que, segundo a Argel, se relaciona com a morte de mais de 2.200 pessoas. Aqui nos Estados Unidos, um juiz em Minnesota iniciou hoje o processo de escolha de júri no julgamento do polícia acusado de assassinato do africano-americano George Floyd, quando este estava a ser preso num incidente que provocou manifestações através do país. A acusação disse não concordar com o início da escolha do júri até um tribunal superior decidir sobre o número de acusações que o agente da polícia fará face. Os nomes dos jurados serão mantidos em segredo.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O governador provincial da Lunda Norte apelou hoje ao diálogo e reconciliação na vila mineira do Cafunfo, onde há pouco mais de um mês confrontos com a polícia provocaram um número indeterminado de mortes. Ernesto Muangala falava perante mais de 500 pessoas, incluindo membros do governo, membros da igreja, oficiais da polícia, sobas e habitantes locais. O governador disse ter chegado à altura de sarar as feridas, mas frisou que o governo angolano não fará concessões ao princípio de uma Angola una e indivisível. Os confrontos, a 30 de janeiro, resultaram de uma manifestação convocada pelo movimento do protetorado da Lunda Tshokwe, que quer a autonomia da região. O governador da Lunda Norte afirmou que as reivindicações e pretensões contrárias aos interesses de Angola, e citamos, nunca terão respaldo no passado histórico nem nas tradições dos angolanos. O encontro a decorrer no Cafunfo é um evento organizado pelo FOLO, o Centro de Estudos para a Boa Governação, liderado pelo ativista Rafael Marques, em parceria com o Comando-Geral da Polícia Nacional. Hoje estava previsto que iriam falar também o padre Celestino Palanga, presidente da Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica, o subcomissário António Pinduca Melo Marques, diretor adjunto da Escola Prática da Polícia, e Lúcia Silveira, defensora dos direitos humanos. Amanhã poderá ficar-se a saber sem mais detalhes o que ocorreu nesse dia em que o governo diz que manifestantes tentaram atacar com armas uma esquadra, algo que os organizadores da manifestação e outras fontes rejeitam. O governo disse terem-se registado 6 mortos, a Amnistia Internacional diz que pelo menos 10 pessoas morreram, outras fontes falam em mais de 20 mortos, algumas mencionando mais de 100. Está previsto que líderes religiosos, participantes, testemunhas da ocorrência e familiares das vítimas falem amanhã. Hoje, o governador rejeitou também acusações de que o governo nada fez pelo desenvolvimento da província da Lunda Norte, rica em diamantes, afirmando que essas acusações não são justas. Angola registrou os primeiros casos das novas variantes do vírus da Covid-19. Segundo a ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, de janeiro a 5 de março, o país diagnosticou casos das variantes inglesa e sul-africana. E isso está a levantar graves preocupações entre os especialistas. Manuel José.
São no total 17 casos da nova estirpe, 7 da África do Sul e 6 da Inglaterra, enquanto que 4 casos ainda não se determinou a origem da variante. O médico especialista em doenças infecciosas, Sete Lavoca, entende que mais cedo ou mais tarde Angola havia de registrar casos de variantes novas do vírus, principalmente pela abertura que o país estabeleceu com a África do Sul. O especialista diz que, em certa medida, houve também negligência da parte do Executivo.
O governo se descuidou, então se restringiu somente países que tinham essas novas variantes, mas esqueceu que as pessoas viajam para um outro país para chegar até aqui, Angola.
O médico pensa que Angola deve alterar já as suas medidas de combate e prevenção da Covid, se não quiser ter uma nova vaga da doença no país.
Isso significa que o país tem que mudar essa estratégia, porque a mutação do vírus é muito letal. Nós temos que nos prevenir com os erros dos outros países, principalmente Portugal.
Maurílio Luyele é médico e também deputado pela bancada parlamentar da UNITA. Tem um entendimento diferente, mas adverte para a possível segunda vaga de infecções da doença.
Elas haveriam de chegar aqui de qualquer jeito. As medidas tomadas foi de algum modo para fazer uma contenção e evitar uma propagação mais rápida desses estirpes, dessas novas variantes. Penso que conseguiu-se essa contenção. Do ponto de vista epidemiológico, significa que pessoas que já tinham sido infectadas podem ser reinfetadas por estas variantes. O surgimento de formas graves também em grupos que não manifestavam essas formas graves. Estamos a falar particularmente nos jovens e isso pode induzir uma segunda vaga.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. A pandemia do coronavírus afetou grandemente todos os setores da vida económica do país. Para as vendedoras de rua, as chamadas zungueiras, o impacto tem sido enorme. O Coco Mucuta foi à rua falar com elas e estas disseram-lhe que a situação continua a deteriorar-se de dia para dia.
Segundo Isabel Francisco, no passado era possível com alguma dificuldade comercializar os seus produtos, o que se tornou impossível nos últimos dias.
Depois da doença, o negócio ficou gravemente, piorou na situação.
Mas por quê? Não há lucro?
Não há lucro, subiu. Antes conseguíamos vender com 5 mil kwanzas, mas agora já não estamos a conseguir. Vai no mercado do 30, o negócio está difícil, está caro. Você pode comprar nada de melhor. O fiscal também, você consegue. Antes conseguíamos vender na rua, mas agora já não estamos a conseguir. Você tenta descansar na rua, fiscal vem, ainda te leva ao negócio. Você às vezes só está a vender com 5 mil kwanzas. E leva o negócio, fica em casa com as crianças, nada de jeito.
Já Isabel Antônio, outra vendedeira angolana, esclarece que no passado os preços dos produtos subiam, mas não como nos dias de hoje.
Digo assim, atualmente quando temos o nosso presidente, que é o Jesus Jorge Santos, né? As coisas subiam, mas não é assim constantemente. Agora diz que entrou muito presidente, ele disse que não, eu vim para corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Mas as coisas, as pessoas, nós estamos a passar muito, muito mal. Você diz que você, uma mãe, vende com 2 mil kwanzas. É vida.
Entretanto, o presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes de Angola, José Kassoma, entende que o poder de compra das famílias angolanas baixou e por isso as vendedeiras ficam sem clientela.
E também reduziu o poder de compra, né? Nesse momento, alguns ainda que continuam com a mesma atividade, encontram-se também penduradas porque não há cliente nos próprios locais das suas atividades. Então a crise, a Covid-19 contribui de uma forma muito grave na vida das vendedoras ambulantes em Angola.
Coque Mucuta, Luanda.
Vamos agora para Benguela, onde nos chega a notícia que dezenas de cabeças de gado estão a morrer diariamente devido à seca. Dados oficiais apontam para entre 20 a 30 animais por dia. Mas isso, diz o nosso correspondente João Marcos, pode não corresponder ao que na verdade se passa. João.
Só uma missão no terreno pode fornecer números mais próximos do quadro real, conforme o pecuarista Pedro Ngala, membro da Associação dos Criadores de Gado. Em reação a um grito de socorro lançado pela administração da Equimina, município da Baía Farta, o empresário diz que...
Mas o cenário é mais o peste da seca, porque sabes que este ano a chuva cai muito pouco e toda a região centro de Angola, não só Gambamo, nem Cuba, nem o resto, toda a sua linha em si central, acerca a sola dos animais. A morte também faz parte deste fenômeno. Estamos a perder muito gado pelo má pasto e pela seca. Não temos ainda um dado certo de morte diário, porque temos que partir da saída de uma equipe para constatar o terreno, junto a autoridades locais, a veterinária do município, a administração do município e também o governo local em si. Direito de saúde até 40 estaria um bocado a fugir da verdade.
A seca está a dizimar o gado numa altura em que decorre o RAP, Recenseamento Agropecuário. O agente comunitário João Micelo da Silva, consultor social.
Como se concorda para o atual contexto, ainda continuamos a assistir situações de seca, de fome e pobreza extrema, quando Angola tem potencialidade de recursos hídricos pela RAP. Nessa perspectiva, devo também recomendar ao governo no sentido de investir muito mais recursos financeiros ao setor da agricultura.
Recentemente, o ministro da Agricultura e Pescas, António Francisco de Assis, lembrou que a seca não assola apenas a província de Benguela e avançou que as soluções passam por esforços conjuntos com o setor privado incluído. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Vamos para o UIS, onde estudantes que terminaram os seus cursos aguardam, em alguns casos, há cerca de 2 anos pelos seus diplomas. E isso tem, claro está, implicações na vida desses estudantes. As autoridades dizem agora que o problema está prestes a ser resolvido. Muniz Francisco.
O atraso que se verifica na entrega dos diplomas aos finalistas do Instituto Superior de Ciências da Educação do IJA preocupa a classe académica na província, como é o caso da Eunice Moeste, licenciada em língua inglesa, que está à espera do seu certificado há mais de 2 anos.
O ano passado, 2020, nós requeremos para receber o diploma, mas até aqui nada acontece, nem água vai, nem água vem, tudo por culpa da Covid. Mas, ultimamente, temos essa garantia que os certificados já chegaram realmente, mas sem o carimbo da homologação do INARES, e é isso que nos preocupa bastante.
Outra preocupação vem da parte da estudante Luísa Jamba, que terminou o curso do ensino primário na mesma instituição, que diz que a falta do documento pode impedir a obtenção do seu primeiro emprego.
Já passam 2 anos, até aqui nada de melhor. Só dizem que esperam por data anunciada, até que não há solução nenhuma. Vem sempre solicitar até que nos darem um avalo. Nós sempre estamos precisando mesmo muito dos documentos. Vamos aguardar, já que esperam por data anunciada, estão conosco terminar. Vamos aguardar em qualquer momento que levam uma data anunciada.
Em resposta, o diretor interino do Instituto Superior de Ciências da Educação do IJA, Luís Mona Panzo, diz que o problema está a ser resolvido.
Quanto à questão dos certificados e diplomas de estudantes, ficamos parados durante muito tempo por causa da situação de Covid. Desde o mês de outubro as aulas retomaram e nós também começamos a trabalhar na questão da emissão e outorga de diplomas. Nesse momento já conseguimos resgatar todos os diplomas que estavam na imprensa nacional, foram feitos, estão aqui dentro do nosso gabinete, começa-se com as assinaturas pelos seus departamentos. Os certificados aí noutra instalação estão a fazer a impressão dos certificados, que também depois virão cá para as devidas assinaturas. Quer dizer que até o final desse mês podemos começar a fazer a entrega desses diplomas.
Luiz, para Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, também em frequência modulada, FM. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco e esta semana temos a doutora Esmeralda Nela. Ela é otorrinolaringologista, o que significa que vamos falar de doenças do nariz e da garganta. Portanto, se o ouvinte tiver dúvidas sobre estas questões de saúde, doenças de nariz e da garganta, pode enviar as suas perguntas para a doutora Esmeralda Nela pelo WhatsApp da Voz da América e o número é 1-908-652-4584. Pode também enviar perguntas pelo nosso número local em Angola. O número é 932-348-698. 932-348-698. Portanto, para esses dois números, podem enviar perguntas para a doutora Esmeralda Nela para o nosso Angola Saúde em Foco, de sexta-feira. O terceiro maior partido angolano, a Casa CE, elegeu no início do passado mês de fevereiro um novo líder, Manuel Fernandes. Manuel Fernandes é assim o terceiro líder desta organização formada há 9 anos atrás, ao que alguns analistas dizem refletir problemas internos de uma coligação formada por vários pequenos partidos. Pois Manuel Fernandes acaba de visitar a província do Huambo, uma das mais importantes em quaisquer eleições, e regressou convencido que o seu partido está bem nessa província e vai quebrar a hegemonia do MPLA e da UNITA no Huambo. Venâncio Rodrigues.
O político da oposição angolana que se deslocou pela primeira vez à região, na qualidade de líder da terceira força política com maior representação parlamentar, diz ter regressado com a convicção de que a província do Huambo já não é bastião de nenhuma força política angolana. Manuel Fernandes, que escolheu o Planalto Central para a abertura do novo ano político da sua agremiação, disse à Voz da América que a juventude local vai inverter os anteriores resultados eleitorais a favor da Casa CE.
Hoje por hoje, aquela hegemonia das forças políticas de uma determinada região vai se esbatendo, enquanto a população maioritária hoje é jovem. E o que os jovens querem, de facto, são forças políticas que trazem novas ideias. São forças políticas que olhem para a situação real da juventude e tragam propostas concretas de como é que poderá inverter o quadro difícil. E saímos com a convicção de que o Huambo é uma praça em disputa e que a Casa CE poderá vir a obter bons resultados. Só isso justifica a grande adesão da população do Huambo nos atos públicos que a Casa CE praticou. Desde a palestra, o ato público de massa, o contacto com o cidadão, foi visível a população a vibrar, manifestando a sua empatia pela casa. No entanto, estamos convictos de que sim.
Manuel Fernandes assumiu recentemente a liderança da Casa CE em substituição de André Mendes de Carvalho, que se demitiu do cargo por pressão dos seus correligionários, que o acusaram de ter levado a organização à letargia. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com uma má notícia. O Campeonato Africano das Nações de Sub-17 foi cancelado, anunciou a Confederação Africana de Futebol, que mencionou as dificuldades causadas pela pandemia do coronavírus e também a decisão da FIFA de cancelar o Mundial de Sub-17. O campeonato deveria iniciar-se no sábado, em Marrocos, com 3 grupos de 4 nações. Não estava lá nenhum dos países africanos de língua oficial portuguesa, as palopas, mas para os jovens que iam lá estar, é sem dúvida uma grande desilusão. Em África, entretanto, arranca hoje a fase de grupos da Taça das Confederações de Clubes, 4 grupos de 4 equipas cada. Aqui também não há ninguém dos palopas. Na Europa, hoje regressa à Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, segunda mão dos oitavos de final, e hoje temos 2 jogos. Borussia Dortmund da Alemanha recebe o Sevilha de Espanha. Na primeira mão, vitória do Borussia por 3-2. Borussia claramente favorito para passar. Sevilha precisa de ganhar por 2 golos de diferença. Caso contrário, há um vida cena. E Sevilha vem de 3 derrotas consecutivas em Espanha. Vamos a ver hoje. O grande jogo do dia em Itália, o Juventus de Cristiano Ronaldo, CR7, recebe o Porto. Porto venceu a primeira mão por 2-1, esteve a ganhar por 2-0. Acabou por sofrer um golo que vale muito para o Juventus. Basta-lhe ganhar por 1-0 para passar, graças a esse golo. O treinador do Porto É Sérgio Conceição.
Sabemos que vamos encontrar uma equipa que esteve recentemente em finais, que investiu para, exatamente sabendo também de alguma... de algum poder, ganhando todas as provas internas, investiu muito para tentar ganhar a Liga dos Campeões. Nós temos essa noção. Nós vamos com certeza fazer um jogo na imagem daquilo que nós somos como equipa e tentar ganhá-lo. Sabemos a dificuldade, mas vamos com tudo, com essa força, para conseguir a qualificação.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Em Portugal, hoje o Braga recebe o Guimarães. Braga está em terceiro lugar no campeonato e pode passar ao segundo lugar hoje, ultrapassando o Porto. Ontem o Benfica venceu o Belenenses por 3-0, mantém-se em quarto lugar, agora a um ponto do Braga. Braga, contudo, claro está, tem menos um jogo. O Benfica parece estar agora na via da recuperação, depois de um período muito mau, que Jorge Jesus disse ter sido causado pela infecção do coronavírus em quase todo o plantel.
A fase da recuperação da equipa. A equipa teve um mês de janeiro toda ela infectada, não é? Isto pagou-se caro e agora tu tens de recuperar jogo a jogo. E pronto, e ganhamos um jogo, mais um jogo, nós as nossas contas é jogo a jogo. Portanto, isto vai ser andar atrás do prejuízo, andar atrás de uma classificação que não estávamos nem de perto nem de longe à espera que isto acontecesse.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica, de Portugal. Nossa página no Facebook, Futebol à Português, temos todos os dias um tema e perguntas para os ouvintes debater. Hoje, a nossa pergunta é sobre a notícia de que angolanos em Portugal manifestaram-se contra o corte das juntas médicas e consideram estarem votados a uma sentença de morte por terem que ficar em Portugal sem junta médica ou serem obrigados a regressar à Angola, onde dizem não haver condições para serem tratados. O governo diz ter detectado abusos do sistema e daí o cancelamento das juntas médicas. O que é que o ouvinte acha? Acha que o governo agiu bem em cortar a junta médica? Qual é para si o principal problema de saúde em Angola que obriga as pessoas a tratarem-se fora do país? Já temos na nossa página do Facebook várias respostas. O ouvinte Don Jota diz que o nosso governo não presta muita atenção aos hospitais para o bem do povo. Todos os hospitais do país nunca têm medicação para os doentes. Por sua vez, um outro ouvinte diz que o sistema de saúde em Angola é muito precário, entra-se no hospital vivo, sai-se morto, e essa é a razão pela qual os dirigentes de Angola e alguns cidadãos que estão bem financeiramente procuram tratamento fora de Angola. Qual é a sua opinião sobre esta manifestação em Lisboa, dos angolanos que lá estavam lá com junta médica, e sobre a decisão do governo e sobre a situação da saúde em Angola? Vá à nossa página no Facebook Voa Português e participe no debate. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de várias partes do mundo e, claro está, também reportagens dos países de língua oficial portuguesa, os palopas. Segunda meia hora está a cargo do Amâncio Miguel. Eu chamo já também a atenção para a nossa terceira meia hora, onde hoje vamos falar da política americana, como sempre à terça-feira. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Nações, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, produção de Mariano Bartolomeu e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, aprofunda-se a guerra das vacinas. Mais de 30% das mulheres no mundo são vítimas da violência física ou sexual, diz a Organização Mundial da Saúde. No Senegal, a oposição anuncia suspensão de manifestações. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta.
O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, rejeitou hoje acusações de que a União Europeia está a praticar nacionalismo de vacinas, afirmando que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos proibiram exportações da vacina contra a Covid-19 e a União Europeia nunca fez isso. A União Europeia tem estado a ser criticada pela lentidão em aprovar vacinas e por ter avisado contra o uso da vacina russa Sputnik V, por esta não ter sido devidamente testada na União Europeia. Anteriormente, a União tinha também avisado o mundo para não se deixar enganar pela Rússia e China, que têm estado a exportar vacinas, fazendo notar que nesses dois países o nível de vacinações é muito mais baixo do que na Europa. A Organização Mundial de Saúde, OMS, disse hoje que uma em cada três mulheres ao redor do mundo são sujeitas a violência física ou sexual durante a sua vida, e que estes tipos de violência aumentaram com a pandemia do coronavírus. A OMS apelou aos governos para tomarem medidas para impedirem a violência e para melhorarem os serviços de ajuda às vítimas. A organização disse que cerca de 31% das mulheres de idade entre os 15 e 49 anos, cerca de 852 milhões de mulheres, já foram alvo de violência física ou sexual, isto incluindo em países da África subsaariana. O movimento M2D, que tinha apelado a manifestações em massa no Senegal para hoje e quarta-feira, anunciou a suspensão dos protestos e disse que vai criar um novo plano de ação, com novas palavras de ordem. Esta decisão surge no dia seguinte à libertação de Ousmane Sonko, o principal opositor do governo, e a um discurso do presidente Macky Sall a apelar ao apaziguamento, após terem registrado a agitação mais grave desde 2012, neste país conhecido pela sua estabilidade na África Ocidental. O Senegal foi com efeito abalado na semana passada por confrontos entre jovens e as forças da lei, registando-se pilhagens e saques, após a detenção de Ousmane Sonko, terceiro nas eleições presidenciais de 2019 e considerado candidato principal às eleições presidenciais de 2024. Sonko, presidente do partido PASTEF, foi formalmente detido sob acusação de perturbação da ordem pública, mas no início do mês de fevereiro foi alvo de uma caixa de violação apresentada por uma empregada de um salão de beleza onde ia receber massagens. O opositor alega ser vítima de uma conspiração desenhada pelo presidente para o manter fora das próximas eleições presidenciais, o que o presidente Sall rejeitou. Ontem, antes de ser libertado sob vigilância judicial, Sonko foi acusado de violação, mas libertado sob supervisão. O líder da oposição do Uganda, Bobi Wine, apelou hoje a um levantamento pacífico e uma manifestação contra o presidente Yoweri Museveni, que tem governado o país na África Ocidental desde 1986. Na sede do seu partido, a Plataforma de Unidade Nacional, o conhecido rapper disse apelar a que, citamos, se levantem pacificamente e desarmados para se manifestarem contra o regime que nos oprimiu, nos explorou e nos transformou em escravos no nosso próprio país. Ele convidou os cidadãos a marcharem até aos ministérios e departamentos do governo nos respectivos distritos e exigir respostas às suas reivindicações. Bobi Wine, cujo verdadeiro nome é Robert Kyagulani, foi o principal rival do presidente Museveni nas eleições presidenciais de 14 de janeiro. O chefe de Estado foi reeleito por um sexto mandato com 58% dos votos, de acordo com os resultados oficiais, à frente de Bobi Wine, que recebeu 35% dos votos, mas a oposição considerou a eleição uma fraude. Bobi Wine foi preso várias vezes e os seus apoiantes reprimidos sempre que organizavam protestos. O presidente francês, Emmanuel Macron, decidiu facilitar o acesso a arquivos classificados com mais de 50 anos, entre os quais os documentos da Guerra da Argélia entre 1954 e 1962. Em comunicado, a presidência afirmou que esta decisão vai reduzir significativamente os tempos de espera associados ao procedimento de desclassificação, nomeadamente no que dizem respeito aos documentos relativos à Guerra da Argélia. O anúncio surge uma semana depois de Macron ter reconhecido, em nome da França, que o advogado e dirigente independentista argelino Ali Boumendjel foi torturado e assassinado pelo exército francês em 1957, durante a Guerra da Argélia. As autoridades argelinas reclamam há várias décadas a abertura dos arquivos coloniais e a resolução da questão dos desaparecidos da Guerra da Independência, que, segundo a Argel, se relaciona com a morte de mais de 2.200 pessoas. Aqui nos Estados Unidos, um juiz em Minnesota iniciou hoje o processo de escolha de júri no julgamento do polícia acusado de assassinato do africano-americano George Floyd, quando este estava a ser preso no incidente que provocou manifestações através do país. A acusação disse não concordar com o início da escolha do júri até um tribunal superior decidir sobre o número de acusações que o agente da polícia fará face. Os nomes dos jurados serão mantidos em segredo.
Em Angola, depois dos acontecimentos de Cafunfo, as autoridades pedem a reconciliação. Esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina. Analistas dizem que continua a haver um enfoque irrealista quanto às potencialidades do setor de gás natural liquefeito gerar empregos no norte de Moçambique, o que poderá frustrar as expectativas, sobretudo, daqueles jovens da província de Cabo Delgado. Reporta Ramos Miguel.
Uma conferência virtual sobre como está Cabo Delgado e que estratégia para o desenvolvimento integrado do Norte, promovida pelo Observatório do Meio Rural, tem lugar esta quarta-feira, numa altura em que uma equipa de consultores contratada pelo Governo está a trabalhar naquilo que poderá vir a ser o plano estratégico para o desenvolvimento daquela região. O que se pretende é contribuir para o debate em torno desse plano estratégico, porque sentimos que há expectativas irrealistas que estão a ser criadas com base na ideia do conteúdo local, porque são expectativas que depois serão frustradas e que farão parte do problema e não da solução. Considerou o investigador e coordenador do Conselho Técnico do Observatório do Meio Rural, João Feijó. A ideia é debater os diferentes fatores económicos que devem ser considerados, sempre na perspectiva de diversificação do tecido económico, nomeadamente o desenvolvimento da agricultura, pescas e as oportunidades de comércio existentes e, sobretudo, avaliar até que ponto existem espaços para o exercício da cidadania. A questão relativa ao conteúdo local tem sido larga discutida, havendo a opinião de que a mesma tem sido negligenciada, embora as autoridades afirmem que este é um aspecto que está previsto em todo e qualquer megaprojeto. O pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Borges Namir, diz haver expectativas exageradas em torno do conteúdo local, sendo por isso que este assunto sempre foi problemático.
É problemático porque todos os grandes projetos de infraestruturas tinham lá a coparticipação da elite política do partido no poder. Em regra geral, estes projetos tenderam a trazer muitos prejuízos para o Estado.
Eu penso que está a haver um otimismo exagerado do governo relativamente ao projeto de gás natural que é feito. É necessário olhar para as previsões com muita precaução, porque pode existir fatores adversos, para além do fato de que o que está previsto pode não ter um grande impacto nas populações, afirmou o sociólogo Lucas Ubis.
Há uma necessidade de haver um entendimento muito claro e específico entre o que é que o governo quer com o conteúdo local e o que é que as empresas de petróleo e gás entendem do conteúdo local.
Por seu turno, o economista João Mosca aborda a questão de que, grosso modo, as estratégias de desenvolvimento do país não valorizam a necessidade da diversificação do tecido econômico.
O crescimento econômico será com base num único produto, o gás, basicamente, e toda a economia está à volta do gás, sobretudo a questão da logística, de procurement, de transportes, comunicações, etc. Mas é uma economia basicamente como uma exploração offshore, que tem outras implicações ainda, porque é tudo feito, quase tudo feito no mar, e tanto o efeito real no terreno sobre a economia e sobre o tecido económico moçambicano e sobre a população faz sentido de uma forma muito mais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, Washington DC, emissão vespertina. E agora vamos a Luanda, onde nos chegam notícias de que as autoridades, depois dos acontecimentos do Cafunfo, apelam à reconciliação. João Santa Rita.
O governador provincial da Lunda Norte apelou hoje ao diálogo e reconciliação na vila mineira do Cafunfo, onde há pouco mais de um mês confrontos com a polícia provocaram um número indeterminado de mortos. Ernesto Moangala falava perante mais de 500 pessoas, incluindo membros do governo, membros da igreja, oficiais da polícia, sobas e habitantes locais. O governador disse ter chegado à altura de sarar as feridas, mas frisou que o governo angolano não fará concessões ao princípio de uma Angola una e indivisível. Os confrontos, a 30 de janeiro, resultaram de uma manifestação convocada pelo movimento do protetorado da Lunda Tshokwe, que quer a autonomia da região. O governador da Lunda Norte afirmou que as reivindicações e pretensões contrárias aos interesses de Angola, e citamos, nunca terão respaldo no passado histórico nem nas tradições dos angolanos. O encontro a decorrer no Cafunfo é um evento organizado pelo FOLO, o Centro de Estudos para a Boa Governação, liderado pelo ativista Rafael Marques, em parceria com o Comando-Geral da Polícia Nacional. Hoje estava previsto que iriam falar também o padre Celestino Mpalanga, presidente da Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica, o subcomissário António Pinduca Melo Marques, diretor adjunto da Escola Prática da Polícia, e Lúcia Silveira, defensora dos direitos humanos. Amanhã poderá ficar-se a saber sem mais detalhes o que ocorreu nesse dia em que o governo diz que manifestantes tentaram atacar com armas uma esquadra, algo que os organizadores da manifestação e outras fontes rejeitam. O governo disse terem-se registado 6 mortos, a Amnistia Internacional diz que pelo menos 10 pessoas morreram, outras fontes falam em mais de 20 mortos, algumas mencionando mais de 100. Está previsto que líderes religiosos, participantes, testemunhas da ocorrência e familiares das vítimas falem amanhã. Hoje, o governador rejeitou também acusações de que o governo nada fez pelo desenvolvimento da província da Lunda Norte, rica em diamantes, afirmando que essas acusações não são justas.
O João Santa Rita voltará à antena para falar da política americana, concretamente de um plano de recuperação económica pós-Covid-19, e também teremos o João para falar do desporto lá mais para o final desta emissão. Para já vamos a São Tomé e Príncipe, onde arrancou o licenciamento eleitoral com vista às eleições presidenciais do próximo mês de julho. Na diáspora, tal como reporta o Oscar Medeiros, o processo vai ser de raiz e começa no dia 21 deste mês.
Argentino Jorge é presidente da Brigada de Recenseamento do Círculo Eleitoral número 32, localizado na Praia Gamboa, no distrito da capital santomense.
Com essa situação da pandemia, as pessoas estão um bocado receosas em termos de sair de casa, deslocar para os postos, mas é de garantir que todas as medidas de segurança, biossegurança, portanto, estão garantidas, que as pessoas ficassem mais à vontade de se aproximarem. Então, nós estamos a fazer um recenseamento da população jovem de 3 últimos anos, portanto, nós temos 3 gerações, nesse caso as pessoas de 2018 a 2019, 2019 a 2020, 2020-21, portanto, todos aqueles que completaram, portanto, 18 anos, estamos à espera que eles viessem, portanto, aproximar do posto e fazer. Não sendo o caso, nós temos também questão de transferência, as pessoas que mudaram de residência, portanto, podem vir fazer, portanto, o seu novo cartão.
Com a aprovação da nova lei, o recenseamento eleitoral em São Tomé e Príncipe passou a ser obrigatório. Agentes de educação cívica estão no terreno para apoiar os menos esclarecidos. José Luís Bolingô tenta convencer alguns cidadãos que se recusam a recensear devido à falta de apoio do Estado nesta fase de crise provocada pela pandemia da Covid-19.
Há uma outra pessoa que aparece baseando daqui do passado, daquilo que o governo tem feito no passado, de cabaz que o governo destruiu e do crédito que o governo tem dado algumas mães solidárias, né?
carenciadas,
que outras já não conseguiram estar dentro do sistema e alguma, uma outra pessoa questiona isso, mas o nosso papel é mobilizar as pessoas para recensear e nós temos ultrapassado essa situação.
Na diáspora, o recenseamento eleitoral para as presidenciais de julho próximo em São Tomé e Príncipe será de raiz e deve arrancar no dia 21 deste mês. Para além de Angola, Portugal, Gabão e Guiné Equatorial, mas 7 países foram associados à lista.
Reino Unido, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Cabo Verde e Moçambique.
O presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Fernando Maquingo, avisa que é preciso garantir as condições financeiras necessárias para que todo o processo de recenseamento dentro e fora do país termine na data prevista, ou seja, 5 de maio.
No sentido de permitir ao presidente também ir avaliando e preparar-se para a anotação da data das próximas eleições.
O processo eleitoral para as próximas eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe está avaliado em 2 milhões de dólares. O financiamento está garantido pelas Nações Unidas, Japão e Portugal. Oscar Mendes, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, o jornalista freelance e editor do blog Ditadura do Consenso, António Ali Silva, foi sequestrado, espancado e abandonado numa das artérias de Bissau. A Voz da América confirmou em Bissau que Silva está neste momento a receber atendimento médico na representação das Nações Unidas na capital guinense. A denúncia da prisão, no entanto, foi feita pela Liga Guinense dos Direitos Humanos, que na sua página do Facebook emitiu um comunicado no qual diz ter registado com bastante preocupação as informações que dão conta que o jornalista e editor do blog Ditadura do Consenso, António Ali Silva, foi sequestrado, espancado e abandonado numa das artérias de Bissau. E no Brasil, foi anulada a condenação a Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente.
O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Edson Fachin, tomou uma decisão que surpreendeu todo o país. Anulou os processos da Lava Jato que condenavam o ex-presidente Lula a mais de 21 anos de prisão. Para o Supremo, a vara de Curitiba, comandada pelo ex-juiz federal Sérgio Moro, não era o foro correto para julgar o ex-presidente, que chegou a ficar mais de um ano preso e inelegível. Lula responde a 3 processos na justiça: o triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia e ao Instituto Lula. Em todos, ele é acusado de receber propina das empreiteiras Odebrecht e OAS. No Congresso brasileiro, a decisão de Fachin foi vista como uma tentativa de salvar a Lava Jato e frear as ações contra o ex-juiz Sérgio Moro, que é alvo de denúncias de conluio com o Ministério Público para condenar Lula. Para a Voz da América, Edgar Maciel.
Aqui nos Estados Unidos, os legisladores poderão aprovar hoje o pacote de recuperação econômica em relação à Covid-19. João Santa Rita.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deverá votar hoje a versão final da Lei de Ajuda Financeira de Combate à Covid-19. Lei essa avaliada em 1 trilhão e 900 mil milhões de dólares. Tal como acontece com as leis americanas, houve uma versão original elaborada pela Câmara, enviada ao Senado, que depois discutiu, emendou e introduziu novas emendas e aprovou um novo projeto de lei agora enviado de novo à Câmara para aprovação e que depois será enviada ao Presidente para a sua assinatura. Como em todos estes processos, e tendo em conta as profundas divisões partidárias e dentro dos próprios partidos, este foi um processo que envolveu compromissos e isso não agrada a todos, quer da esquerda, quer da direita. Na esquerda, por exemplo, muitos discordam do facto da versão final do pacote de ajuda financeira não conter um aumento do salário mínimo mandatado pelo governo federal e também não ter o aumento previsto na versão original dos subsídios de desemprego. Mas um conhecido comentarista conservador, Bill Kristol, disse que a esquerda não tinha razão de queixa.
This is a bill whose benefits, whose money goes... Most of it does go to middle class and working class, lower income families, and to the public sector.
Esta é uma lei cuja maior parte do dinheiro vai para a classe média e classe trabalhadora, famílias de baixo rendimento, e vai para o setor público. Tenho que dizer que a esquerda é, na verdade, ridícula. Podem queixar-se de coisas que gostam e não aconteceram. Isto é o maior gasto doméstico, provavelmente, desde Lyndon Johnson.
This is the biggest piece of domestic spending. Probably since Lyndon Johnson, I believe, and most of it is going to things liberals sort of like.
E a maior parte vai para coisas que os liberais gostam. O setor público, famílias de baixo rendimento. Portanto, penso que isto é uma grande vitória para Joe Biden, que as pessoas estão a subestimar.
So I think this is a pretty big achievement. People are underestimating it for Joe Biden.
Eram palavras do comentarista Bill Kristol. Mas do lado conservador há também muitas críticas ao pacote de ajuda. Num editorial, o diário Wall Street Journal disse que apenas, e citamos, uma pequena parte daquilo que os democratas aprovaram vai para o alívio da pandemia ou da economia. E continuamos a citar, é apenas uma estação no caminho para o estado do bem-estar do berço ao enterro, disse o Wall Street Journal, para quem a maior parte do pacote vai para sindicatos do governo. A este respeito, críticos fazem notar, por exemplo, que 86 mil milhões de dólares vão para fundos de pensões de sindicatos, fundos esses à beira de falência em algo que nada tem a ver com a pandemia, mas sim má administração desses sindicatos ou benefícios após a reforma que os sindicatos não podem pagar. O Wall Street Journal foi também crítico do programa de aumento de subsídios de desemprego, que, com outras ajudas, irá, segundo disse, abrandar a recuperação do mercado de trabalho porque, alega, para muitos trabalhadores, irão ganhar tanto ficando em casa do que ir à procura de trabalho. Isso entre outras coisas. Mas o senador democrata Joe Manchin, considerado um moderado do Partido Democrata, que se opôs a alguns pontos no projeto inicial, disse que falar num pacote de ajuda económica para alívio da Covid não é apenas falar de questões médicas.
COVID relief is more than just the vaccines. The vaccines is the most urgent thing we can do. Keeping people able to stay in their homes is absolutely as urgent as anything else we do.
Alívio da Covid é mais do que apenas a vacina. As vacinas são o mais urgente que podemos fazer. Manter as pessoas capazes de ficarem em casa é tão urgente como qualquer outra coisa que façamos. E fazemos isso tudo. Alívio da Covid significa também se as pessoas e a economia serão capazes de avançar tão fortemente quanto queres, sem qualquer falha nisso.
I want to make sure the workforce is ready to go too, and that's why we wanted to make sure that we did basically just everything at one time.
Eu quero assegurar que a força de trabalho está pronta a avançar, e é essa a razão porque basicamente fizemos tudo ao mesmo tempo. Queremos assegurar que vamos também recuperar em 2022 para que não tenhamos uma queda ou uma recaída.
We're going to make sure that we're recovering in 2022 also, so we don't have a lapse or a relapse.
Eram palavras do senador democrata Joe Manchin. Ele falava à cadeia de televisão Fox. Uma das críticas ao pacote de ajuda é que, segundo um estudo do gabinete orçamental do Congresso, a economia americana perdeu cerca de 700 mil milhões de dólares na pandemia e que, sendo o pacote de ajuda de 1 trilhão e 900 mil milhões, essa diferença irá aumentar as pressões inflacionárias no país. O senador Joe Manchin disse que, para si, essa não é uma preocupação.
Well, I hope we don't. I don't think we will, because, again, I said we spread it out.
Oh, espero que não. E não penso que isso vá acontecer, porque, como já disse, espalhamos isso gradualmente. Não vamos gastar isso tudo de uma só vez. Se dissessem que vamos gastar 1 trilhão e 900 mil milhões de dólares no topo daquilo que já gastamos este ano, poderia haver razão para alguma preocupação para isso. O que me preocupa agora é a dívida que acumulamos e que temos vindo a acumular através de todos os tipos de administrações.
I'm concerned now more about the debt that we're accumulating and we've been accumulating through all different types of administrations. It's time to get our financial house in order.
Chegou a altura de pôr a nossa situação financeira em ordem. Estamos a seguir esta questão com muito cuidado, mas posso assegurar que neste momento ajudamos todos os segmentos da nossa sociedade, como nunca o fizemos com esta legislação que tem alvos concretos.
More so than ever before with this piece of targeted legislation.
Eram palavras do senador democrata Joe Manchin. E essa questão da dívida vai ser, sem dúvida, um dos cavalos de batalha dos críticos do projeto de lei que deverá ser hoje aprovado na sua versão final. E que vai colocar muitos dólares nos bolsos de muitos americanos que, depois de um ano de isolamento da pandemia da Covid-19, vão, sem dúvidas, ter motivo para, pelo menos, dizerem ainda bem que isto chegou.
Acaminhamos para o final da nossa emissão vespertina e, antes do desporto, breves notícias do continente africano. O partido do presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, ganhou a maioria das eleições legislativas no último fim de semana, segundo resultados oficiais divulgados esta terça-feira. O partido de Ouattara ganhou 137 dos 254 assentos contestados, em comparação com 91 dos partidos da oposição. A votação transcorreu pacificamente e foi pela primeira vez em uma década que tal aconteceu. Incluiu todos os principais atores políticos do país, o que dá esperança de que a Costa do Marfim tenha começado a emergir da turbulência recente. Foi um teste fundamental de estabilidade após a violência em torno da eleição presidencial de outubro, que foi boicotada pela oposição e ceifou 87 vidas. O principal líder da oposição do Senegal apelou à realização de maiores e mais protestos, mas pediu que não sejam violentos depois de dias de confrontos mortais provocados pela sua recente prisão. O presidente Macky Sall também apelou à calma e os manifestantes que evitem o confronto. O líder da oposição, Ousmane Sonko, foi libertado da prisão na segunda-feira, mas também é acusado de violação. Normalmente considerado um farol de estabilidade numa região volátil, o Senegal foi abalado pela pior onda de agitação em anos, que começou depois de Sonko ter sido preso na semana passada. Os partidários da oposição alegam que a acusação de estupro tem o objetivo de difamar Sonko. Considerado um potencial adversário do presidente em exercício, Sonko é um crítico do governo e popular entre os jovens senegaleses. Ele também denuncia a acusação contra ele como politicamente motivada. Caminhando para o final, o desporto com o João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com uma má notícia. O Campeonato Africano das Nações de Sub-17 foi cancelado, anunciou a Confederação Africana de Futebol, que mencionou as dificuldades causadas pela pandemia do coronavírus e também a decisão da FIFA de cancelar o Mundial de Sub-17. O campeonato deveria iniciar-se no sábado, em Marrocos, com 3 grupos de 4 nações. Não estava lá nenhum dos países africanos de língua oficial portuguesa, os palopas, mas para os jovens que iam lá estar, é sem dúvida uma grande desilusão. Em África, entretanto, arranca hoje a fase de grupos da Taça das Confederações de Clubes, 4 grupos de 4 equipas cada. Aqui também não há ninguém dos palopas. Na Europa, hoje regressa à Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, segunda mão dos oitavos de final, e hoje temos 2 jogos. Borussia Dortmund da Alemanha recebe o Sevilha de Espanha. Na primeira mão, vitória do Borussia por 3-2. Borussia claramente favorito para passar. Sevilha precisa de ganhar por 2 golos de diferença. Caso contrário, Alvida Sena. E Sevilha vem de 3 derrotas consecutivas em Espanha. Vamos a ver hoje. O grande jogo do dia em Itália. O Juventus de Cristiano Ronaldo, CR7, recebe o Porto. Porto venceu a primeira mão por 2-1. Esteve a ganhar por 2-0. Acabou por sofrer um golo que vale muito para o Juventus. Basta-lhe ganhar por 1-0 para passar, graças a esse golo. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Sabemos que vamos encontrar uma equipa que esteve recentemente em finais, que investiu para, exatamente porque, sabendo também de algum poder, ganhando todas as provas internas, investiu muito para tentar ganhar a Liga dos Campeões. Nós temos essa noção. Nós vamos com certeza fazer um jogo na imagem daquilo que nós somos como equipa e tentar ganhá-lo. Sabemos a dificuldade, mas vamos com tudo, com essa força, para conseguir a qualificação.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Em Portugal, hoje o Braga recebe o Guimarães. Braga está em terceiro lugar no campeonato e pode passar ao segundo lugar hoje, ultrapassando o Porto. Ontem o Benfica venceu o Belenenses por 3-0, mantém-se em quarto lugar, agora a 1 ponto do Braga. Braga, contudo, claro está, tem menos um jogo. O Benfica parece estar agora na via da recuperação, depois de um período muito mau, que Jorge Jesus disse ter sido causado pela infecção do coronavírus em quase todo o plantel.
A fase da recuperação da equipa. A equipa teve um mês de janeiro toda ela infectada, não é? E está que se pagou-se caro. E agora tu tens que recuperar, jogo a jogo. E pronto, e ganhamos um jogo, mais um jogo, nós as nossas contas é jogo a jogo. Portanto, isto vai ser andar atrás do prejuízo, andar atrás de uma classificação que não estávamos nem de perto nem de longe à espera que isto acontecesse.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica, de Portugal.
E assim, amigos, chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Recordar alguns títulos de destaque: aprofunda-se a guerra das vacinas e mais de 30% das mulheres no mundo são vítimas da violência física ou sexual. Um abraço do Mariano Bartolomeu e Amélio Miguel. Até amanhã.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 9 de março, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através da internet, no seu computador, telemóvel ou tablet. voaportugues.com é a nossa página. Ainda na internet, pode também acompanhar-nos através das redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp, +1 908-652-4584, +1 908-652-4584. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial: aprofunda-se a guerra das vacinas em todo o mundo. No Senegal, a oposição anuncia a suspensão de manifestações, mas no Uganda, líder da oposição apela a protestos pacíficos através do país. Mais de 30% das mulheres ao redor do mundo são vítimas de violência física ou sexual, revela a Organização Mundial da Saúde. Na Voz da América é dia de política na América e também é dia de saúde. Mais à frente. Por agora, vamos começar na Guiné-Bissau, onde o jornalista, freelancer e editor do blog Ditadura do Consenso, António Ali Silva, foi sequestrado, espancado e abandonado numa das artérias da capital Bissau. A Voz da América confirmou que Silva está, neste momento, a receber atendimento médico na representação da ONU na capital guineense. A denúncia da prisão, no entanto, foi feita pela Liga Guineense dos Direitos Humanos, que na sua página no Facebook emitiu um comunicado no qual diz ter registado com bastante preocupação as informações que dão conta que o jornalista e editor do blog Ditador do Consenso, António Ali Silva, foi sequestrado, espancado e abandonado numas artérias de Bissau. Estava a citar. A Liga acrescenta ter contactado as autoridades policiais que afirmaram desconhecer as circunstâncias que rodearam este ato criminoso, segundo a Liga. A Guiné-Bissau, continua o comunicado da Liga Guiné dos Direitos Humanos, é um Estado de Direito Democrático, onde a liberdade de expressão e de informação constitui a trave mestra, sendo que qualquer delito resultante do exercício desse direito fundamental deve ser processado nos termos das leis vigentes no país. Escreve a Liga, que condena com firmeza este ato criminoso e exige das autoridades nacionais a abertura de um inquérito urgente com vista à identificação e tradução à justiça dos autores deste ato hediondo. Estava a citar. António Ali Silva tem sido um forte crítico do presidente Umaro Sissoko Embaló e do atual regime. Antes, foi um colaborador próximo do presidente do PSGC e antigo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira e também trabalhou para jornais estrangeiros, além de manter o seu blog dedicado à atualidade guineense. A Voz da América continua a acompanhar este caso, mas por agora não temos mais informações. Entretanto, em Moçambique, uma conferência virtual sobre como está Cabo Delgado e estratégias para o desenvolvimento integrado do Norte, promovida pelo Observatório do Meio Rural, tem lugar na quarta-feira. Analistas afirmam, no entanto, que continua a haver um enfoque realista quanto às potencialidades do setor do gás natural liquefeito, gerar empregos,
o que poderá frustrar as expectativas, sobretudo, dos jovens em Cabo Delgado. Desde Maputo, Ramos Miguel.
Uma conferência virtual sobre como está Cabo Delgado e que estratégias para o desenvolvimento integrado do Norte, promovida pelo Observatório do Meio Rural, tem lugar esta quarta-feira, numa altura em que uma equipa de consultores contratada pelo governo está a trabalhar naquilo que poderá vir a ser o plano estratégico para o desenvolvimento daquela região. O que se pretende é contribuir para o debate em torno desse plano estratégico, porque se temos que há expectativas irrealistas que são a ser criadas com base na ideia do conteúdo local, porque são expectativas que depois serão frustradas e que farão parte do problema e não da solução. Considerou o investigador e coordenador do Conselho Técnico do Observatório do Meio Rural, João Feijó. A ideia é debater os diferentes fatores económicos que devem ser considerados, sempre na perspectiva de diversificação do tecido económico, nomeadamente o desenvolvimento da agricultura, pescas e as oportunidades de comércio existentes, e sobretudo avaliar até que ponto existem espaços para o exercício da cidadania.
Até que ponto é que eles também são capacitados, no sentido de se constituírem em grupos para defenderem os seus interesses, não só para promover a integração socioeconómica das pessoas, capazes de constituírem grupos para defenderem os seus próprios interesses, entenderem e consciencializarem que existem espaços alternativos de participação por via do diálogo e não por via da guerra, e sobretudo para o desenvolvimento e capacitação de líderes que depois possam servir de interlocutores na realização da paz, na integração futura desses jovens e insurgentes, quando a guerra terminar, se terão de ser integrados na sociedade.
A questão relativa ao conteúdo local tem sido largamente discutida, havendo a opinião de que a mesma tem sido negligenciada, embora as autoridades afirmem que este é um aspecto que está previsto em todo e qualquer megaprojeto. O pesquisador do Centro de Integridade Pública, Cito Borges Namir, diz haver expectativas exageradas em torno do conteúdo local, sendo por isso que este assunto sempre foi problemático.
É problemático porque todos os grandes projetos de infraestruturas tinham lá a coparticipação da elite política do partido no poder. Em regra geral, estes projetos tenderam a trazer muitos prejuízos para o Estado.
Eu penso que está a haver um otimismo exagerado do governo relativamente ao projeto de gás natural que foi feito. É necessário olhar para as previsões com muita precaução, porque pode existir fatores adversos, para além do fato de que o que está previsto pode não ter um grande impacto nas populações, afirmou o sociólogo Lucas Ubis.
Há uma necessidade de haver um entendimento muito claro e específico entre o que é que o governo quer com o conteúdo local e o que é que as empresas do petróleo e gás entendem do conteúdo local.
Por seu turno, o economista João Mosca aborda a questão de que, grosso modo, as estratégias de desenvolvimento do país não valorizam a necessidade da diversificação do tecido econômico.
O crescimento econômico será com base num único produto, o gás, basicamente, e toda a economia está à volta do gás, mas é uma economia basicamente como uma exploração offshore, que tem outras implicações ainda, porque é tudo feito, quase tudo feito no mar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos agora para Luanda. Angola registrou os primeiros casos das novas variantes do vírus da Covid-19, britânica e sul-africana, segundo a Ministra da Saúde. Mas há quatro casos cuja origem ainda se desconhece. Especialistas consideram que, com esses casos, Angola pode ter uma nova onda da doença. Manuel José.
São no total 17 casos da nova estirpe, 7 da África do Sul e 6 da Inglaterra, enquanto que 4 casos ainda não se determinou a origem da variante. O médico especialista em doenças infecciosas, Sete Lavoca, entende que mais cedo ou mais tarde Angola havia de registrar casos de variantes novas do vírus, principalmente pela abertura que o país estabeleceu com a África do Sul, já que grande parte dos testes eram feitos naquele país africano. O especialista diz que, em certa medida, houve também negligência da parte do executivo.
Angola precisava disso, principalmente com a África do Sul, essa nova variante. Angola procura sempre ter uma colaboração com a África do Sul. É lá onde fazem os testes. O governo se descuidou, então se restringiu somente, mas esqueceu que as pessoas viajam para um outro país para chegar até Angola.
O médico pensa que Angola deve alterar já as suas medidas de combate e prevenção da Covid se não quiser ter uma nova vaga da doença no país.
Isso significa que o país tem que mudar as
essa estratégia, porque a mutação do vírus é muito letal. Nós temos que nos prevenir com erros de outros países, principalmente Portugal.
Maurílio Luiele é médico e também deputado pela bancada parlamentar da UNITA. Tem um entendimento diferente, mas adverte para a possível segunda vaga de infecções da doença.
Elas haveriam de chegar aqui de qualquer jeito. As medidas tomadas foi de algum modo para fazer uma contenção e evitar uma propagação mais rápida desses tipos, dessas novas variantes. Penso que conseguiu-se essa contenção. A partir desse epidemiológico significa que pessoas que já tinham sido infectadas podem ser reinfetadas por estas variantes. O surgimento de formas graves também em grupos que não manifestavam essas formas graves. Estamos a falar particularmente nos jovens e isso pode induzir uma segunda vaga.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Entretanto, ainda em Angola, entre domingo e ontem, o Ministério da Saúde anunciou ter registrado 22 novos casos e uma morte. No total, o país tem 21.108 casos, dos quais 9.657 recuperados, 515 óbitos. Em Moçambique, entre domingo e segunda-feira, mais 5 pessoas morreram devido a complicações associadas à Covid-19 e 183 foram infectadas. Agora, no total, o país africano de língua portuguesa mais afetado pela pandemia tem um acumulado de 698 óbitos e 102.703 casos. Em Cabo Verde, no mesmo período, o Ministério da Saúde notificou 24 novos casos de Covid-19, aumentando o total acumulado para 15.724, enquanto o número de mortes situa-se em 159. Na Guiné-Bissau, sem novos dados desde sábado, há um total de 3.312 casos acumulados e 49 mortos. Em São Tomé e Príncipe, ontem foram anunciados mais 17 novos casos, elevando o total para 1.961, enquanto o número de mortes mantém-se em 32 desde a semana passada. Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, é dia da rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, Política na América. O Congresso deve aprovar ainda hoje o maior pacote financeiro de alívio de sempre para enfrentar a Covid-19, com críticas à direita e à esquerda. Este é o tema da Política na América.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deverá votar hoje a versão final da Lei de Ajuda Financeira de Combate à Covid-19. Lei essa avaliada em 1.900.000.000.000 de dólares. Tal como acontece com as leis americanas, houve uma versão original elaborada pela Câmara, enviada ao Senado, que depois discutiu, emendou e introduziu novas emendas e aprovou um novo projeto de lei agora enviado de novo à Câmara para aprovação e que depois será enviada ao Presidente para a sua assinatura. Como em todos estes processos, e tendo em conta as profundas divisões partidárias e dentro dos próprios partidos, este foi um processo que envolveu compromissos, e isso não agrada a todos, quer da esquerda, quer da direita. Na esquerda, por exemplo, muitos discordam do facto da versão final do pacote de ajuda financeira não conter um aumento do salário mínimo mandatado pelo governo federal e também não ter o aumento previsto na versão original dos subsídios de desemprego. Mas um conhecido comentarista conservador, Bill Kristol, disse que a esquerda não tinha razão de queixa.
This is a bill whose benefits, whose money goes, well, most of it does go to middle class and working class, lower income families, and to the public sector.
Esta é uma lei cuja maior parte do dinheiro vai para a classe média e classe trabalhadora, famílias de baixo rendimento, e vai para o setor público. Tenho que dizer que a esquerda é, na verdade, ridícula. Podem queixar-se de coisas que gostam e não aconteceram. Isto é o maior gasto doméstico, provavelmente desde Lyndon Johnson.
This is the biggest piece of domestic spending, probably since Lyndon Johnson, I believe, and most of it is going to things liberal.
O setor público, famílias de baixo rendimento. Portanto, penso que isto é uma grande vitória para Joe Biden, que as pessoas estão a subestimar.
So I think this is a pretty big achievement. People are underestimating it for Joe Biden.
Eram palavras do comentarista Bill Kristol. Mas do lado conservador há também muitas críticas ao pacote de ajuda. Num editorial, O diário Wall Street Journal disse que apenas, e citamos, uma pequena parte daquilo que os democratas aprovaram vai para o alívio da pandemia ou da economia. E continuamos a citar. É apenas uma estação no caminho para o estado do bem-estar do berço ao enterro, disse o Wall Street Journal, para quem a maior parte do pacote vai para sindicatos do governo. A este respeito, críticos fazem notar, por exemplo, que 86 mil milhões de dólares vão para fundos de pensões de sindicatos, fundos esses à beira de falência em algo que nada tem a ver com a pandemia, mas sim má administração desses sindicatos ou benefícios após a reforma que os sindicatos não podem pagar. O Wall Street Journal foi também crítico do programa de aumento de subsídios de desemprego, que, com outras ajudas, irá, segundo disse, abrandar a recuperação do mercado de trabalho porque, alega, para muitos trabalhadores, irão ganhar tanto ficando em casa do que ir à procura de trabalho. Isso entre outras coisas. Mas o senador democrata Joe Manchin, considerado um moderado do Partido Democrata, que se opôs a alguns pontos no projeto inicial, disse que falar num pacote de ajuda económica para alívio da Covid não é apenas falar de questões médicas.
COVID relief is more than just the vaccines. The vaccines is the most urgent thing we can do. Keeping people able to stay in their homes is absolutely as urgent as anything else we do.
Alívio da Covid é mais do que apenas a vacina. As vacinas são o mais urgente que podemos fazer. Manter as pessoas capazes de ficarem em casa é tão urgente como qualquer outra coisa que façamos. E fazemos isso tudo. Alívio da Covid significa também se as pessoas e a economia serão capazes de avançar tão fortemente quanto queres, sem qualquer falha nisso.
I want to make sure the workforce is ready to go too, and that's why we wanted to make sure that we did basically just everything at one time.
Eu quero assegurar que a força de trabalho está pronta a avançar, e é essa a razão porque basicamente fizemos tudo ao mesmo tempo. Queremos assegurar que vamos também recuperar em 2022 para que não tenhamos uma queda ou uma recaída.
We're going to make sure that we're recovering in 2022 also, so we don't have a lapse or a relapse.
Eram palavras do senador democrata Joe Manchin. Ele falava à cadeia de televisão Fox. Uma das críticas ao pacote de ajuda é que, segundo um estudo do Gabinete Orçamental do Congresso, a economia americana perdeu cerca de 700 mil milhões de dólares na pandemia e que, sendo o pacote de ajuda de 1 trilhão e 900 mil milhões, essa diferença irá aumentar as pressões inflacionárias no país. O senador Joe Manchin disse que, para si, essa não é uma preocupação.
Well, I hope we don't. I don't think we will, because, again, I said we spread it out.
Oh, espero que não. E não penso que isso vá acontecer, porque, como já disse, espalhamos isso gradualmente. Não vamos gastar isso tudo de uma só vez. Se dissessem que vamos gastar 1 trilhão e 900 mil milhões de dólares no topo daquilo que já gastamos este ano, poderia haver razão para alguma preocupação para isso. O que me preocupa agora é a dívida que acumulamos e que temos vindo a acumular através de todos os tipos de administrações.
I'm concerned now more about the debt that we're accumulating and we've been accumulating through all different types of administrations. It's time to get our financial house in order.
Chegou a altura de pôr a nossa situação financeira em ordem. Estamos a seguir esta questão com muito cuidado, mas posso assegurar que neste momento ajudamos todos os segmentos da nossa sociedade, como nunca o fizemos com esta legislação que tem alvos concretos.
More so than ever before with this piece of targeted legislation.
Eram palavras do senador democrata Joe Manchin. E essa questão da dívida vai ser, sem dúvida, um dos cavalos de batalha dos críticos do projeto de lei que deverá ser hoje aprovado na sua versão final. E que vai colocar muitos dólares nos bolsos de muitos americanos que, depois de um ano de isolamento da pandemia da Covid-19, vão, sem dúvidas, ter motivo para, pelo menos, dizerem: ainda bem que isto chegou.
Da Política para a Saúde, chega agora a Ana Guedes, vai falar-nos sobre a vacina da Pfizer e BioNTech, que neutraliza variante de coronavírus do Brasil. E o Unicef diz que a pandemia pode levar mais 10 milhões de meninas a se casarem mais cedo.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco está Ana Guedes e vamos falar da hidroxicloroquina, que não serve para evitar a Covid-19, foi confirmado pela Organização Mundial de Saúde. e um quarto da população mundial pode ser afetada pela perda auditiva, diz um estudo. A hidroxicloroquina não serve para evitar a Covid-19, afirmou a Organização Mundial de Saúde, depois de um painel de especialistas internacionais da organização dizer que o medicamento anti-inflamatório, a hidroxicloroquina, não deve ser usado para prevenir a infecção em pessoas que não têm Covid-19. Para chegar a essa conclusão, reporta o News, os especialistas que fazem parte do Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes da OMS analisaram os resultados de 6 ensaios clínicos com mais de 6 mil participantes. O painel concluiu que a hidroxicloroquina não teve efeito significativo ou efeito algum sobre os níveis da morte e admissão hospitalar. Ao mesmo tempo, com grau de certeza moderada, segundo o painel, é possível concluir que o medicamento não influencia a taxa de infecção e provavelmente aumenta o risco de efeitos adversos. Para o painel, a hidroxicloroquina não é mais uma prioridade de pesquisa. Em relação às vacinas, reporta-se o aumento da disponibilidade em África. Angola recebeu mais de 600 doses através da COVAX, também na lista, o Congo Democrático e a Nigéria. Já iniciaram a vacinação, pelo menos, a África do Sul, a Costa do Marfim, o Ghana, Moçambique e Zimbábue receberam a vacina da China, Cabo Verde, aguarda agora a vacina através da COVAX. Por outro lado, falando agora de questões auditivas, um quarto da população global, ou cerca de 2,5 bilhões de pessoas no mundo, viverá com algum grau de perda auditiva em 2050, isto segundo o primeiro relatório mundial sobre a audição lançado pela Organização Mundial de Saúde. O estudo, divulgado esta terça-feira, estima que, sem medidas para prevenir e tratar este tipo de perda, pelo menos 700 milhões de pessoas vão precisar de acesso a cuidados auditivos e outros serviços de reabilitação. A publicação, lançada antes do Dia Mundial da Audição, neste 3 de março, defende a expansão do acesso a serviços de saúde auditiva. Os especialistas dizem que prevalece a falta de conhecimento sobre a prevenção, a identificação precoce e o tratamento da perda auditiva e de doenças do ouvido em geral. Cerca de 88% de países menos desenvolvidos têm menos de um especialista em doenças de ouvidos, nariz e garganta, por cada milhão de habitantes. O relatório diz que nessas economias, 93% dos cidadãos têm menos de um audiólogo por milhão de pessoas, somente 17% deles têm um ou mais fonoaudiólogos e metade têm um ou mais professores para surdos, isto por milhão de habitantes. Os autores do documento sugerem que as disparidades podem ser eliminadas integrando os cuidados auditivos e auditivos em cuidados primários de saúde, adotando estratégias como a partilha de tarefas e treino. Enquanto isso não acontecer, a prevenção é sempre o melhor remédio. Mais metade da perda auditiva pode ser evitada com medidas como a vacinação para prevenir a rubéola e a meningite, a melhoria dos cuidados maternos e neonatais, além da triagem e tratamento precoce da otite média. Em adultos, recomenda-se, entre outros, o controle de ruídos, os níveis seguros de volume e uma boa higiene do ouvido. E assim, amigos ouvintes, se despede Ana Guedes. Foram aqui notícias de saúde na sua emissão vespertina em português da Voz da América. Desejo a todos uma boa semana de saúde, o melhor possível. Um abraço e até para a semana.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita regressa agora com o resumo das notícias.
O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, rejeitou hoje acusações de que a União Europeia está a praticar nacionalismo de vacinas, afirmando que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos proibiram exportações da vacina contra a Covid-19 e a União Europeia nunca fez isso. A União Europeia tem estado a ser criticada pela lentidão em aprovar vacinas e por ter avisado contra o uso da vacina russa Sputnik V, por esta não ter sido devidamente testada na União Europeia. Anteriormente, a União tinha também avisado o mundo para não se deixar enganar pela Rússia e China, que têm estado a exportar vacinas, fazendo notar que nesses dois países o nível de vacinações é muito mais baixo do que na Europa. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, disse hoje que uma em cada três mulheres em redor do mundo são sujeitas a violência física ou sexual durante a sua vida e que estes tipos de violência aumentaram com a pandemia do coronavírus. A OMS apelou aos governos para tomarem medidas para impedirem a violência e para melhorarem os serviços de ajuda às vítimas. A organização disse que cerca de 31% das mulheres de idade entre os 15 e 49 anos, cerca de 852 milhões de mulheres, já foram alvo de violência física ou sexual, isto incluindo em países da África subsaariana. O movimento M2D, que tinha apelado a manifestações em massa no Senegal para hoje e quarta-feira, anunciou a suspensão dos protestos e disse que vai criar um novo plano de ação, com novas palavras de ordem. Esta decisão surge no dia seguinte à libertação de Ousmane Sonko, o principal opositor do governo, e a um discurso do presidente Macky Sall a apelar ao apaziguamento após terem registado a agitação mais grave desde 2012 neste país, conhecido pela sua estabilidade na África Ocidental. O Senegal foi com efeito abalado na semana passada por confrontos entre jovens e as forças da lei, registando-se pilhagens e saques, após a detenção de Ousmane Sonko, terceiro nas eleições presidenciais de 2019 e considerado candidato principal às eleições presidenciais de 2024. Sonko, presidente do partido PASTEF, foi formalmente detido sob acusação de perturbação da ordem pública, mas no início do mês de fevereiro foi alvo de uma caixa de violação apresentada por uma empregada de um salão de beleza onde ia receber massagens. O opositor alega ser vítima de uma conspiração desenhada pelo presidente para o manter fora das próximas eleições presidenciais, o que o presidente Sall rejeitou. Ontem, antes de ser libertado sob vigilância judicial, Sonko foi acusado de violação, mas libertado sob supervisão. O líder da oposição do Uganda, Bobi Wine, apelou hoje a um levantamento pacífico e uma manifestação contra o presidente Yoweri Museveni, que tem governado o país na África Ocidental desde 1986. Na sede do seu partido, a Plataforma de Unidade Nacional, o conhecido rapper disse apelar a que, citamos, se levantem pacificamente e desarmados para se manifestarem contra o regime que nos oprimiu, nos explorou e nos transformou em escravos no nosso próprio país. Ele convidou os cidadãos a marcharem até aos ministérios e departamentos do governo nos respectivos distritos e exigir respostas às suas reivindicações. Bobi Wine, cujo verdadeiro nome é Robert Kyagulani, foi o principal rival do presidente Museveni nas eleições presidenciais de 14 de janeiro. O chefe de Estado foi reeleito por um sexto mandato com 58% dos votos, de acordo com os resultados oficiais, à frente de Bobi Wine, que recebeu 35% dos votos, mas a oposição considerou a eleição uma fraude.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário do Estado americano, Antony Blinken, assinalou o sétimo aniversário da invasão e tomada de Crimeia pela Rússia com uma declaração, na qual reiterou uma verdade básica: a Crimeia é a Ucrânia. A ocupação da Rússia e a crescente militarização da Península da Crimeia têm implicações muito além das fronteiras da Ucrânia e ameaça uma segurança comum do mundo, disse o secretário do Estado Blinken. Na verdade, a ocupação tem um custo humano significativo. As autoridades de ocupação russas sustentaram uma campanha brutal de repressão contra os tártaros na Crimeia, os ucranianos étnicos e membros de outros grupos étnicos e religiosos minoritários. As autoridades russas invadiram mesquitas e casas, expulsaram a imprensa independente da península e emitiram longas sentenças de prisão para aqueles que se atrevessem a falar contra a ocupação. A repressão na Rússia deixou os residentes da Crimeia num estado constante de medo, incapazes de viverem livremente. O secretário de Estado, Blinken, exortou a Rússia a deixar imediatamente a Crimeia, libertar todos os prisioneiros políticos ucranianos que detêm injustamente e devolver o controle total da península à Ucrânia e, da mesma forma, exortar a Rússia a terminar com a sua agressão no leste da Ucrânia. As sanções dos Estados Unidos contra a Rússia em resposta à sua agressão ao leste da Ucrânia e a invasão da Crimeia permanecerão em vigor até que a Rússia reverta o curso, enfatizou o secretário do Estado Blinken. Os Estados Unidos não reconhecem e nunca reconhecerão a suposta anexação da Crimeia pela Rússia. Os Estados Unidos saúdam a nova iniciativa da Ucrânia, a Plataforma da Crimeia, que visa melhorar a eficiência da resposta internacional à ocupação da Crimeia, responder aos crescentes desafios de segurança, intensificar a pressão internacional sobre a Rússia, prevenir novas violações dos direitos humanos, proteger as vítimas da potência ocupante,
acabar com a ocupação da Crimeia pela Rússia e devolver o controle total da península ucraniana. A plataforma da Crimeia será lançada oficialmente numa cimeira em Kiev a 23 de agosto de 2021. Os Estados Unidos esperam continuar a trabalhar com a Ucrânia e os seus aliados e parceiros para acabar com a ocupação russa da península da Crimeia e a sua agressão ao leste da Ucrânia. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem desde Washington, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugel Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã. Podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.